Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um
Quadrilhagem
Lírico.
É porque dessa vez nós vamos falar da infância, então achei que ia ser uma coisa assim, telúrica.
Ai, que fofo, eu sou Andrei Mosqueto.
Eu sou Lula Carneiro.
E este é mais um episódio de Quadrilhagem, que hoje a gente se colocou uma proposta que é tão impossível, é tão hercúlea, é tão fora da nossa capacidade mental e humana...
Que a gente decidiu fazer assim mesmo.
Porque hoje a gente resolveu que a gente ia falar de um assunto que... Praticamente todos os brasileiros conhecem, praticamente todos os brasileiros já passaram por ele, todo mundo conhece alguma coisa e as expressões são famosas, os personagens são famosos, ou seja, a gente só vai levar pedrada de todos os lados, porque todo mundo conhece esse assunto melhor que a gente.
Ah, oh, que maravilha, tipo assim, é um quadrilhagem chama hater, entendeu?
É. Venha, hater, vem de nós, vem de nós.
Papel pegar mosca.
Porque hoje a gente resolveu que a gente vai falar de um gibi chamado Caminhos, com um personagem que talvez você conheça chamado Bidu.
Sabe um cachorrinho azul, assim, já viu em algum lugar?
É, já viu? Um cachorrinho azul, porque ele pertence à Turma da Mônica.
Ah, essa eu não conheço, nunca ouvi falar.
Nunca ouviu falar?
Mônica era aquela que era a secretária do Clinton, né?
Não, Mônica era o personagem do Friends lá, o menos engraçado.
Não. Eu nunca assisti Friends, cara. É uma das minhas muitas lacunas.
É. Além de Mônica Lewinsky, a Mônica...
Tem a mulher do meu amigo Calimã. Oi, Mônica, tudo bom?
Ah, pra quem ele vai mandar esse episódio e ela vai escutar.
O clube Santa Mônica, que fica aqui em Curitiba, que toda vez que a gente tá vindo, passa na BR, sabe que tá chegando perto.
Oh, que fofo. Mas a gente vai falar realmente de Maurício de Souza, senhoras e senhores. Maurício... Maurício! Maurício! Maurício de Souza. E assim, esse é quase maldade a gente perguntar um pro outro quando é que você conheceu o Maurício de Souza, porque acho que a gente não vai lembrar.
Eu não lembro o que eu ia dizer. Mas eu posso dizer uma coisa?
É.
Já pra começar enchendo o saco, sendo chato, convidando as pessoas a me odiarem, eu não era um grande fã do Maurício de Souza na infância!
Aê, pronto, papel pega a mosca de hater.
Quer me odiar mais? Eu não era... Até hoje eu não sou um grande fã do Chaves. Eu gosto do Chaves porque meus amigos gostam. Mas o... Assim, eu gosto de ver eles dando risada daquele negócio. Mas
eu, só um pouquinho. Deixa eu passar um pequeno momento sem falar com você.
Tá. Um minuto de silêncio do Andrei enquanto eu falo bobagem. Mas era o seguinte, não, é claro, eu li muito Maurício de Souza, eu me diverti pra burro, meu personagem preferido do Maurício de Souza é o Chico Bento. Então assim, não é que eu não li, mas eu sempre preferi os Disney. Pode me chamar agora de vendido,
estrangeiro.
Isso, propaganda da Dolly.
Propaganda,
né?
Da Dolly.
Estrangeiro, brasileiro não tem medo de estrangeiro.
Não tem medo de estrangeiro, não tem.
Então, mas era isso, eu gostava mais do Tio Patinhas do que da Mônica. Eu não sei se é porque era uma coisa de casa, assim, de família, porque minha mãe gostava muito do Tio Patinhas, e quando ela era pequena, na década de 50, era, acho que se bobear era mais presente e tal, os Disney. Mas eu era um fã, um rato de Disney, assim, eu sabia várias coisas e tal. E Mônica, se tivesse, eu lia, achava legal, mas não era uma coisa que eu amasse, que eu assinasse, que eu queria ter todos, entendeu?
Maravilha. Como eu não era este merda que era o Lula na infância, eu na minha
Nem
casa...
Nem todo mundo pode ser feliz assim.
na minha casa entrava muito Maurício de Souza, tinha assinatura uma época do Maurício de Souza, e aliás eu tive uma sorte muito grande que além do Maurício de Souza, também entrava a Turma do Pererê, do Ziraldo, com muita frequência, então tipo, aqui que o pessoal brasileiro tá mandando fazer, então vem aqui em casa também. E não era só na minha casa, eu assinei por pouco tempo, mas os meus primos assinaram por muito tempo. Os meus primos, minha madrinha, meu padrinho, eu queria muito agradecer pra eles, inclusive, porque toda a base que eu tenho de ler Mônica estava numa gaveta no banheiro da casa dos meus padrinhos, que eu fazia questão de fazer cocô na casa deles pra poder ir lá ler gibi.
Você era aquele menino da propaganda que queria fazer cocô na casa do Pedrinho.
Mas muito, só que era da prima Larissa. Aí eu ia na casa da prima Larissa, na casa do meu tio padrinho, que na minha família a gente chama padrinho assim, tio padrinho, tia madrinha, então eu ia na casa do tio padrinho.
Tio padrinho sabia que quando o Andrei chegava, ele ia se trancar do banheiro e sairia daqui algumas horas.
Não, e todo mundo, e as pessoas falavam de piada assim, lá vem o Andrei pra cagar aqui em casa.
Sai do banheiro trocando R pelo L, né?
É, E era infernal, porque ele sempre tinha os gibis novos, daí eu ficava caçando o gibi, daí quando... E eu tinha uma coisa assim, pera, deixa eu encontrar os gibis novos. Eu achava os gibis novos, daí eu falava assim, muito bem, agora eu vou poder começar a ir no banheiro. Porque não, né, não ia pegar mal. Aí eu começava a ler. E li muito gibi lá, me irritei bastante com a Mônica quando eu fui crescendo, quando eu fiquei reparando o quanto às vezes as estruturas de histórias eram parecidas ou requentadas ou refeitas de histórias anteriores, porque eu comecei a ler muito cedo, então fui acompanhando todas elas e daí de repente...
É muita história, né, bicho? Chega uma hora que você tem história, que velho. Apelar pro arsenal pronto ali.
Não, e imagine que você tinha... Eu lembro que nos anos 80, eu não sei como é que tá a produção atualmente da Mônica, mas nos anos 80 tinha Mônica, Cebolinha, Cascão, tinha vários especiais todos os meses, tinha o Almanacão da Turma da Mônica.
Regular, tinha o Chico Bento, mais pra frente apareceu a revista da Magali, eu não lembro quando. Mas além disso, tem todos os personagens, né?
Então era muita história, o tempo todo, muita história. E eu lembro que eu curtia pra caramba, gostava muito, adorava as tirinhas do final.
Aquela de uma página, né? Aquilo é um exercício muito legal de criatividade.
Eu adorava as tirinhas do final, eu falava assim, porra, legal, que bacana que o Maurício também faz isso. Claro que na minha ignorância, eu não fazia a menor ideia...
De que não era o Maurício.
Não, que não era o Maurício, eu até desconfiava, mas eu não fazia a menor ideia... Que em 1959, quando estreou o Bidu é um personagem tirinha, né? Ele foi um personagem tirinha em 59, quando teve a estreia.
Todos eles originalmente eram personagens tirinha, né?
Olha, porque a vida do Maurício de Souza foi dentro de jornais.
Ele fazia tirinha pra jornal. Acho que eu não sei quando que aquilo virou revista em quadrinhos com histórias mais compridas.
Eu sei que logo em seguida, alguns anos depois, em 59, ele começa com o Bidu. E daí, mais tarde, eu sei que 4 anos depois, ele começa a criar a Mônica em si.
63, exato.
Então ele começou a fazer pra esses suplementos de jornal. Não era ainda um gibi próprio, era...
Eram tiras.
E tava naquele suplemento da Folha de São Paulo, tava na Folhinha, Estadinho, essas coisas.
Esses suplementos especiais. Outro dia eu achei numa loja de quadrinhos, na Monkix, que é uma das lojas que eu mais gosto, olha aí, um jabá de graça pro Marcelo. Eu achei um compilado de tiras do Cebolinha, que era uma delícia de ler, né? Porque é só piada rápida, assim, muito gostoso.
Eu me encantei muito com os personagens do Seu Maurício na infância, gostava muito da Mônica, me divertia muito com o Cebolinha, achava super esquisito o fato do Cascão não tomar banho, na verdade eu não entrava na pira de, ah, que massa que ele foge.
Chega uma hora que dá uma coceira, né?
Eu realmente ficava assim, isso é sanitário, gente, essa criança tá sofrendo.
Esse moleque não é normal, cara.
Esse garoto tá muito doente. Você repara que você tá crescendo quando você para de falar assim, que legal, ele não toma banho por que medo. Nossa, talvez ele tenha um problema.
Ele
tem um problema de saúde sério, cara. Deve dar muita... Nossa, se eu fico um dia sem tomar banho, já dá aquela coceira entre os dedos. Cara, ainda bem que ele não tem dedos.
Confirmou, né? No pé, pelo menos. Deve ser por isso.
E eu lembro de uma fase de transição que é entre não gostar de astronauta e começar a esperar que tenham mais histórias do astronauta, que era uma coisa tipo, ele viaja pra fora do universo, eu conheço esse personagem, não conheço ninguém ao redor, e daí comecei a curtir, que foi depois quando isso acabou me impulsionando pras histórias de super-heróis, e daí eu fui ver outras coisas, porque daí eram as histórias do astronauta, só que versão adulta.
Como toda criança quer ser adulto, você se sente, nossa, super grande quando você começa a ler o Homem-Aranha, o Batman. Mas o que eu acho muito bacana, e talvez a coisa mais legal do Maurício de Souza, é que ele tá na nossa cultura, né? É tudo bem brasileiro. Eu acho muito divertido o Cascão ter um porco que chama Chauvinista, por exemplo.
Ele tem um porco chauvinista. É muito bom.
São piadas assim que você não consegue fazer fora, né?
Não,
assim,
não faz sentido.
Todas dentro da... E aquelas coisas, às vezes tinha, né, frases e coisas que vinham de programa de televisão. O Cascão ser corintiano, ele ficar escutando rádio lá, o cara falando do Casa Grande, não sei o que. Eu chorava de rir, porque... as outras histórias não tinham isso, né? As piadas acabam sendo um pouco de segunda mão. Tem piadas que são meio gerais. E comparando com a Disney, é a última vez que eu vou comparar com a Disney neste podcast.
Uhum.
Quando eu tava lendo, na década de 80, né, quando eu era criança, os estúdios Disney do Brasil eram os maiores produtores de história em quadrinhos. Acho que em outros países não tinha tanto interesse. Na Itália sempre teve, acho que na Dinamarca também.
Japão!
E, não, de Disney.
Ah, tá.
E aí, os maiores produtores de história Disney ficavam aqui no Brasil. Então tinha várias histórias que tinham algumas coisas, alguns traços, né? Nossos, mas não era uma coisa tão...
Não, o Zé Carioca dava uma aliviada geral, né?
O Zé Carioca só é feito aqui, né? E aí, lógico, né? Porque aí sim, ele é brasileiro e tal. Mas era só aí, porque que eles chegavam nesse ponto que a Mônica chega sempre. Então eu acho muito legal isso, quer dizer, o Papa Capim é um índio brasileiro, ele tem todas as, né, as características.
Ele não é Sioux,
né?
Ele não é Apache.
Ele pode ser simplificado, mas ele é um índio, né, dos nossos.
Ele encontra o Curupira, ele encontra a mula sem cabeça. O Chico Bento também encontra a mula sem cabeça algumas vezes.
Ah,
né?
Bom, todas esses aí parecem...
Eles roubam goiaba.
Boitatá,
roubam goiaba, é muito bom.
Isso é muito... E a gente consegue se relacionar com isso, né? Você imagina isso acontecendo. Eu tinha uma goiabeira no quintal, né? Toda vez que a gente pegava lá, alguém subia lá, eu pensava no Inholau.
Faz todo sentido do mundo com a minha infância, inclusive, indo visitar a casa dos meus avós no interior do Paraná, que me dava a sensação nitidamente que eu tava indo pra variação Chico Bento da minha vida, quando eu passava aqueles dias por lá.
O Chico Bento tem o troço da oralidade, né? Eu sempre gostei muito disso. Eu sempre gostei muito de Adoniran Barbosa, de Marcelo Quintanilha, de Chico Bento. Essas pessoas que escrevem do jeito que a gente... Né, que essas obras que são escritas ou gravadas ou registradas do jeito que a gente fala. E é muito interessante.
E como quadrinho...
E é muito mais engraçado, cara. Ele é o melhor personagem porque ele fala do jeito... De um jeito que é só dele, tal, enfim.
E a gente tem umas coisas legais que a gente pode falar sobre a questão dos quadrinhos, porque além da Turma da Mônica, que mostrava então uma típica turma de amigos num bairro de uma cidade grande... E já com amigos negros, né? Ufa, olha aí. Viu? Tinha personagens.
Tinha. Tá. Era pouco, né? Tinha o Jeremias só, mas...
E depois o Pelezinho.
O Pelezinho.
E depois mais tarde tem o Pelezinho e todas as outras infâmias de variações de futebol que o estúdio Maurício de Souza resolveu fazer. Inclusive até fiquei sabendo com o próprio... Eles tinham até exibido o Diego Maradona depois, gente. Mas não é culpa deles. É culpa da indústria. O que eles estavam fazendo... Depois você tem essa galera da Turma da Cidade, o Chico Bento. Você tem a galera da pré-história, tanto no Piteco, que é muito divertido, né?
O Piteco é muito bom, eu gosto muito da Tuga.
O Piteco, a Tuga, o universo que os dois vivem, e o Horácio, que é incrível.
O Horácio é o surfista prateado dele, né? Melhor.
É o filósofo que tem a possibilidade... O mais legal é que ele tem a potência de ser um Tiranossauro Rex daqui a pouco. Porque se você pensar assim, ai, que fofo, Horácio, verdinho. Esse filho da puta vai ser um dos maiores carnívoros malditos do mundo daqui a poucos anos de vida dele.
Daqui a pouco você pergunta se ele quer alfacinha.
Porque agora ele só quer alfacinha, mas dali a pouco ele vai ser destruidor. Mas não, ele tá tentando cuidar das coisas. Eles têm o astronauta, que eu já falei aqui, e a turma do Penadinho. A Turma do Penadinho é surreal de você imaginar o quanto você tem uma galera divertida do cemitério, cara. É a galera divertida do cemitério, é muito bacana.
Hoje isso é uma coisa muito comum, né? Você tirar sarro dos elementos clássicos de terror, porque naquela época também existia, né? Família Monstro, Família Addams, na televisão. Mas eu acho genial.
Não, é genial porque é pra criança, né?
Tem um Drácula, um Frankenstein. Eu acho muito bom tirar sarro desses monstros consagrados, porque a gente crescer tendo medo é muito ruim. E saber que, sei lá, de repente o lobisomem pode ter um bom coração, entendeu? Abre muito a cabeça, na minha concepção, lógico.
E agora a gente para pro momento sensual. Tinha a Tina.
Tinha a Tina. O Alejandrei vivia sonhando ter um rolo com a Tina.
Nossa! Trunch!
A culpa é da convivência.
Oi, gente, e assim, aquela. Eu sei, ela é um desenho. Ela não é a mulher Hulk, vamos deixar claro que eu tenho amores.
Ela fazia um bico de professora do Chico Bento, né?
Ai, não é que alegria. É verdade, é verdade. É o mesmo molde. E daí você tem essa galera toda. É, e você tem os esquecidos também, né? Os esquecidos que são os anteriores do Maurício de Souza, que eu nem sabia. O Lula que me falou que tinha, o tal do Nicodemo lá, né?
Nicodemo era um personagem que era mal.
Também conhecido
mal
nome.
Pra caralho, assim, ele era. E ele foi abandonado, né? Eles fizeram algumas tiras, ele é de 66, eu não sei quanto tempo durou. E depois de um tempo, eles fizeram um compilado, lançaram um álbum com as tiras do Nicodemo, porque ele era mal de verdade, ele era quase um fradinho bem fio, assim. Ai, ele era ruim, cara.
Ai, por que não continuou, né? Que continuasse.
É, porque provavelmente não ia caber muito bem no plano de marketing da Maurício de Souza Produções. Agora, quem sabe, né? Dá pra fazer. Inclusive, nesses livros novos aí, de Maurício por mais 50 artistas, esses livros que eles lançaram agora com criadores... mais novos, essa coisa mais autoral, saiu a historinha do Nicodemo.
E é falando sobre a turma do Maurício de Souza hoje em dia, né, que é uma turma que eu sou baixíssimo consumidor, acho que o Lula também é baixíssimo consumidor das novas histórias da Turma da Mônica, né? Você lembra da última vez que você comprou um gibi da Turma da Mônica?
Lembro, foi desses novos.
Foi esses.
Foi o Papacapim, Noite Branca, não lembro, alguns meses atrás.
Mas esses especiais, né? A Turma da Mônica,
não,
quando você...
Gibi da Mônica eu devo começar a comprar quando meus filhos tiverem idade pra ler, né?
É, então daqui a alguns anos vai começar a aparecer gibis da Mônica na casa do Lula de novo. Mas faz muito tempo que eu comprei um gibi da Mônica que não seja um desses especiais. Porque, e aconteceram algumas coisas nos últimos anos que são a nossa felicidade e o nosso desespero, né? A felicidade são as releituras para os novos artistas, né? Esse projeto Maurício de Souza 50, que de repente teve a primeira, a segunda e depois a terceira edição, que eles convidaram 50 artistas diferentes para fazer, pega um personagem da turma e você faz a sua releitura, elas são incríveis, são incríveis. São sempre umas histórias, são histórias curtas ou até charges, né? Tem um monte de artista que colabora fazendo uma charge, ou artistas que fazem histórias de 4, 5, acho que tem 6, 7 páginas, a maior delas. Mas são vários artistas, são 50 artistas em cada um dos volumes. E é muito divertido ver uma galera que alguns cresceram com o Maurício como a gente e que agora tem a oportunidade de redesenhar os seus heróis. E a gente inclusive vai falar de uma dessas edições especiais que veio na sequência, que é
a Graphic MSP Bidu Caminhos. A gente já tinha falado isso, mas fique sabendo.
Fique sabendo.
E... o que eu acho bacana, posso?
Não, por favor, fale do Bidu.
Sendo publicitário, eu não consigo deixar de admirar isso. Eu acho que os estúdios do Maurício de Souza estão conseguindo diversificar os seus produtos. É triste falar disso como produto, mas enfim. Eles estão conseguindo posicionar os seus personagens para muito mais pessoas. Né, para pessoas diferentes. Eu não quero falar a palavra públicos, que é muito impessoal, mas enfim. Então, por exemplo, tem os desenhos, né? Tem Mônica Toy, que eu acho genial, que são aqueles desenhinhos curtinhos.
Eu não conhecia, o Lula me apresentou hoje, eu fiquei pirado, de repente eu grudei no negócio e ele falou: para, Andrei.
Para, senão a gente não faz mais nada hoje.
É, então...
Mas é isso, é o que acontece quando você tem crianças pequenas que acessam o YouTube.
Ah, que beleza. Crianças pequenas, tá, me ensinem mais coisas.
Porque
eu apresentei Irmão do Jorel pra ele, eu acho que ele não tinha visto.
Viu, Hugo? O Hugo é meu amigo que trabalha no Irmão do Jorel, que tá pedindo falando faz tempo.
Irmão do Jorel, Jorel!
Mas então, eu acho bacana isso, quer dizer, eles pegam a essência dos personagens e traduzem pra outras plataformas. Mônica Toy é um negócio que dá pra assistir em qualquer lugar do mundo, eu imagino. Não tem diálogo, acho, né? Claro que tem algumas coisas que, pra quem já conhece os personagens, é muito melhor, porque você sabe que a Mônica é forte, que ela bate nos meninos e que, né, que os meninos ficam tentando roubar o coelhinho dela, etc. Então, essas coisas, pra quem já sabe, fica mais divertido, mas pra quem não sabe também é.
É massa.
E daí eles fazem isso, né? Maurício de Souza por mais 50 artistas, as gráficas MSP. Ele trabalha, eu não sei quanto disso é o trabalho do Sidney Guzman, também que tá com ele, que é um cara muito bom de quadrinhos e sensacional. E enfim, eu vou parar de ficar lambendo os outros. E aí, mas Onde é que eu queria chegar que eu me travei?
Eu vou ficar parando, eu vou parar de lamber os outros. Eu gostaria de dizer que eu tô aqui gravando com ele e o Lula não tá me lambendo, só pra deixar bem claro pra quem estiver escutando esse podcast nesse momento.
Ai, eu viajei que você era um picolé. Me lambe.
Porque gordo é assim, gordo se excita com comida, gente, não é com outras pessoas, não. Ah, então Lula, picolé, é isso. Essa é a parte que é gostosa, caralho, mesmo.
Então, não, mas assim, voltando pra essa porra aqui, o que eu achei bacana do Maurício de Souza mais 50 e das gráficas MSP é que são maneiras de apresentar as personagens pra um monte de pessoas que cresceram lendo isso e que, por alguma razão, talvez porque começaram a se sentir mais gente grande quando descobriram super-heróis, perderam esse vínculo e não compram o gibi da Mônica faz nem se sabe mais quanto tempo. E aí vem artistas que têm mais ou menos a nossa idade, ou mais ou menos, mas enfim, né, que passaram por, mais ou menos por essa mesma história e pegam as personagens e refazem a sua maneira sem perder a essência. E eu tenho que dizer que existe uma confiança muito grande por parte do Maurício de Souza e dos estúdios Maurício de Souza de largar teu personagem na mão do camarada que pode fazer um negócio talvez bastante diferente do que você tinha pensado originalmente, né? Eu achei muito corajoso e os resultados são muito bons. Eu acho que não tem nenhum dos Graphic MSP que eu tenha achado ruim, assim, falando porque eu gastei dinheiro nisso. Alguns eu gostei mais, alguns eu gostei menos, mas no geral eu acho eles bem interessantes.
Eu acho
o Bocão não gosta do Louco, já entreguei.
Mas é que eu não gosto do Louco porque eu realmente acho que ele enfim, eu me irrito, eu amo o desenho. Eu olhei o desenho e falei, porra, velho, eu queria desenhar 2,004 do que você consegue fazer, mas o roteiro me faz com que eu vá embora.
Mas olha coisa... só, pelo menos se for pra comprar e olhar o desenho, já vale a
não,
pena.
Não, eu acho que vale a pena. Eu não tô dizendo pra você não comprar, eu acho que vale, mas eu não gosto do roteiro. Mas eu acho que vale. E eu fico muito feliz, uma das coisas que eu fico muito feliz com o projeto inteiro é porque tem vários desenhistas ou roteiristas que você ama que foram convidados para esse projeto e você vê esses caras fazendo o seu herói de infância, fazendo uma versão de um seu herói de infância. Então, para mim, essa é uma parte... É a parte que tá embaixo do projeto, que às vezes você pode deixar de lado, assim, você pode não tá percebendo, mas que eu falo, isso é muito legal ver esses feras sendo convidados, porque só tem fera, bicho.
Só tem fera.
É impressionante. É impressionante.
E tem essas coisas. Então, assim, alguns deles têm um pouco das histórias de super-herói. Alguns deles têm um pouco das histórias de super-herói, como o astronauta do Danilo Beirute, ou a Turma da Mata do Arthur Fujita com o Roger Cruz. Mas outros têm, enfim, enfoques completamente diferentes. Eu gosto muito da Turma da Mônica pelos irmãos, o Vitor e a Luca Fage. O Cascão, com um ano e meio, dois de idade, com cabelo Black Power, que a Luca Fage faz, é a coisa mais lindinha do mundo, dá vontade de apertar. Eu tenho um filho de um ano e meio, tá? Eu sou muito suspeito pra falar, mas dá vontade de apertar e não soltar mais, dá. E a forma como eles enxergam a história da Turma da Mônica, quer dizer, são crianças de 7 anos aprontando altas confusões, né? Tem uma coisa, pelo menos pra mim, me pareceu muito nostálgica, assim, eu fiquei lembrando da minha infância, isso toca fundo, tá? Eu acho muito, muito bonito o trabalho que eles fazem.
O Caminhos. Pra gente falar especificamente do Caminhos hoje.
É a minha gráfica SP preferida e por isso que eu azucrinei o Andrei pra gente fazer.
Literalmente. Literalmente. Me azucrinando.
Caminhos é a gráfica do Bidu. Foi feita pelo Eduardo Damasceno e o Luiz Felipe Garrucho. Eu nunca li nada deles fora isso. Mas o Caminhos eu achei muito feliz. Assim, acho que eles conseguiram usar de maneira muito criativa a linguagem dos quadrinhos para contar uma história que, se você for parar para pensar, tem uma série de dificuldades, de desafios. Aí outra palavra que eu odeio, desafios.
Mas é uma palavra importante, porque se você imaginar que o Bidu é o primeiro personagem da Turma da Mônica, é o personagem do logo da empresa, é o personagem símbolo do Maurício de Souza, você acabou de ficar com um personagem que talvez o seu Maurício leve muito em conta na vida. Então é essa história que você vai desenhar. Ou seja, é como se o Shakespeare estivesse liberando para todo mundo reescrever os trabalhos, e daí para você sobrou o Hamlet. Para você sobrou o Hamlet. Então, eu quero ver se a sua versão do Hamlet vai ser boa, viu? Porque não sei se eu te contei, mas esse é um dos meus favoritos. Então, toma essa, velho.
Segura aí.
Essa é a pressão.
Não, e tem aquela coisa. As histórias, elas são voltadas para pessoas adultas, né? E o Bidu, ele é sensacional, o Bidu original, mas o Bidu fala com a pedra, fala com a árvore, né? O Bugu é um bicho que oficialmente é um cachorro, mas não parece.
Ele parece o Pac-Man de orelha.
Com orelhas, isso, chato pra cacete. Então, assim, você tem que jogar tudo isso dentro de um universo que seja verossímil pra adultos. E com certeza não é fácil. E eu acho que a saída que eles encontraram aqui é sensacional. Que é usar as características dos quadrinhos, especialmente as características visuais, para mostrar como que os cachorros interagem e tal. Primeiro que a primeira coisa que eles fizeram foi traduzir todas as principais personagens para cachorro.
Cachorros bem entre aspas, dentro de um arquivo de áudio, entre aspas, reais.
Identificáveis, pelo menos. Então, o Bidu, ele não é azul, ele é cinza, azulado, ele é um schnauzer, né? Assim, ele não tem aquela orelhinha, uma pra cada lado, mas você reconhece como o Bidu, né? O Bugu é um golden, é um cachorro amarelo muito grande, é um labrador... bobão. E isso é muito engraçado, porque o Bugu realmente é aquele cachorro que, né, desajeitado, que entra ocupando espaço e tal, e que quer atenção o tempo inteiro, que é um puta chato. Então eles pegaram essas informações e tentaram traduzir para um tipo de cachorro, né, existente.
Que talvez seja na sua casa, gente. Que talvez você chame ele na sua casa e você vai olhar pro seu cachorro e falar: olha, tem um gibi seu!
Você é o Bugu! Né? Mas tem essa coisa meio... eu acho até que eles acharam um lugar muito confortável pro personagem, porque o Bugu ficou gostável, assim, ele ficou adorável. Eu não suportava o Bugu. Né? Mas daí é isso, e o Duke é um cofapinho e um... como é que é? Dachshund. E tem o Bulldog lá grandão, que eu nunca lembro o nome dele. Mas assim, eles conseguem traduzir a situação a interação entre os cachorros usando esses elementos que só a história em quadrinhos permite pra valer, né? Que são os elementos visuais aplicados na sequência narrativa de história em quadrinhos. Se você já leu Asterius Polyp do David Mazzucchelli, você vai encontrar semelhanças. Asterius Polyp é um negócio sensacional, maravilhoso, do cacete, e nós vamos falar ainda.
E a gente vai falar dele ainda, então calma, não leu, que ele merece um episódio à parte.
E se você não leu, leia Asterius Polyp.
E este foi um Formação de Quadrilha no meio de um episódio.
Tá vendo? Nós estamos diversificando agora. Que nem o Maurício de Souza. Mas enfim, ele usa muito essas coisas de usar os elementos visuais e as características dos quadrinhos para contar elementos da história sem precisar ser narrativo, sem precisar descrever em texto isso. Então, o que acontece aqui?
Que é uma coisa que às vezes é muito presente, inclusive numa galera que parece que eles não gostam, parece que até eles fogem das linguagens dos quadrinhos, quando a galera começa a escrever para um caramba e daí para uma página para contar pra gente o que tá acontecendo, eu falo assim, a pessoa não tá acreditando que quadrinhos comunica.
Não, tem gente que faz isso, é muito bom. O Alan Moore volta e meia faz isso, fica verborrágico. E eu acho que ele não acharia outra maneira de comunicar o que ele quer sem fazer desse jeito. Ou, sei lá, ele quer e pronto, faça. Mas, assim, o que eu acho que eles resolveram aqui, que ficou muito bom, é que eles abusam da onomatopeia. Eles abusam, né?
Da onomatopeia desenhada, né? Não só como palavra, mas ela pertence ao desenho.
E os cachorros conversam por meio de imagens. Porque os cachorros se comunicam de alguma maneira. Você vê, você pega dois, três cachorros, eles, né? Eles têm lá a comunicação deles. Eles se entendem.
Eles se entendem melhor do que a gente no Facebook atualmente.
Ah, com certeza. Qualquer espécie se entende melhor do que a gente no Facebook atualmente. Mas o que é bacana no Caminhos é que é isso, os cachorros falam em imagem. Então o balão tem uma imagem que vai falar isso, tipo carta enigmática. Às vezes, e isso é muito interessante, porque as pessoas falam com balão de texto e os cachorros falam com balões de imagem. Às vezes a comunicação do balão de imagem é melhor do que a do balão de texto.
Isso é muito legal. E lembrando que, assim, eu não sei exatamente se os irmãos tiveram essa ideia especificamente do balão vir pra boca como referência geral da vida. Mas uma coisa que é bacana é saber que o Bidu, como primeiro personagem do Maurício de Souza, ele merece um referencial que é dos primórdios da criação das histórias em quadrinhos, que é esse balão que sai de dentro da garganta. Porque o balão destacado foi uma evolução natural que o balão foi tendo. Ele foi saindo da boca e indicando que ele estava saindo da boca. Às vezes ele perde o formato, às vezes ele fica vazado, etc. Mas esse é um formato bastante original do primeiro grande personagem do Maurício de Souza. Então eu acho que só por esse pequeno resgate histórico, por esse resgate de linguagem, os dois já merecem todos os prêmios por ter feito esse tipo de adaptação.
Fora isso, temos coisas muito interessantes como a finalização da arte é toda digital. Eu não sei quanto aqui foi feito à mão, enfim, mas o no papel. Mas esse tratamento digital permite um tratamento de cor muito rico. Então eles conseguem usar... Os tons, em geral, são pastéis, né? E eles conseguem resolver, quando tem chuva, quando tem sol. Eles conseguem trabalhar muito bem isso. É muito bonito o trabalho de cor.
Que é o contrário do Homem de Ferro dos anos 90, que a gente lembra assim, nossa, isso passou pelo computador, que pena. E a gente... E a gente olha pra esse daqui agora e fala, nossa, ele passou pelo computador, ainda bem.
Que legal, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes do Caminhos é a forma como eles mostram o Franjinha. Porque o Franjinha é aquele cara, né? Ele é o personagem inteligente da turma, ele é o inventor. E só que no Gibi da Mônica ele cria a máquina do tempo, nave espacial, coisas do gênero. E se você tá escrevendo pra... Né? Pra... adultos e quer ter um tom um pouco mais realista, não cola muito bem fazer isso. Então ele cria máquinas, mas são máquinas de criança. E ele cria uma máquina de pegar cachorro. E é muito lindinho. Na máquina funciona. Eu sou uma poliana, né? Eu tenho coração de manteiga, então eu me derreto por essas coisas assim com a maior facilidade.
É fofo, né? Gente. É fofo.
É muito fofo. E aí eles ainda arranjam um jeito de explicar porque que o Bidu chama Bidu. Que depois só que eu fui perceber, né? Porque Bidu é aquela expressão que você fala, ah, Biduzão, espertão. E ele é o cachorro do menino inteligente. E ele chama Bidu. Obviamente que ele não foi criado pra ser o cachorro do menino inteligente, eu acho, né? Deixa eu olhar de novo. Porque acho que ele foi criado só como Bidu e depois entrou Franjinha.
É, eu acho que ele até... Não, ele até foi criado junto. Os dois foram criados juntos. Mas eu acho que ele era o gênio, tipo, O Bidu era o gênio, até porque é um cachorro que observa os padrões humanos e consegue sacar o que que era, até com um bicho satírico, né, que ele foi inventado final da década de 50, começo da década de 60, e depois é que a turma vai se formando ao redor dele.
É, corrigindo aqui, ó, eles foram criados juntos, tá no final do próprio livro, né? O Franjinha e o Bidu foram criados juntos, mas o Bidu que era o dono da tira, né? E o Franjinha no começo era um menino arteiro, só um menino, né? Aprontador. E depois ele virou um menino inteligente.
E o, assim, eu confesso aqui, entre todos nós, que não é exatamente o meu gibi favorito. Eu gosto do gibi, acho bem bacana, mas não é o meu gibi favorito. Eu até prefiro as adaptações curtas que as pessoas fizeram pro Maurício de Souza nos grandes compêndios.
Elas se aproximam mais das histórias que você encontra no gibi do Maurício de Souza, né?
Exato, porque daí eu acho que acaba... E assim, é claro que isso sempre vai ficar no gosto pessoal de cada um. E todas as coisas que o Lula falou aqui que ele gostou, que ele curtiu no gibi em si, eu gostei de todas elas também. Eu acho incrível, acho muito bem feito. Acho divertido, mas não me pegou tanto. vamos ver se daqui a alguma, se daqui a uns, alguns anos pra frente, a gente tem essa mesma conversa de novo a hora que eu também tiver filhos.
Pois é, aí quem sabe você lê de novo e pensa de... Mas é, eu já tinha filhos quando saiu. Cara, faz muito feliz. Formação!
Atenção para a formação de quadrilha!
Formação de quadrilha.
Lula, qual é a sua dica para que você gostaria de dar num momento desses em que as pessoas...
Olha, eu não conheço Maurício Souza, mas queria conhecer. Ah, porra, velho, como é que eu faço para conhecer esse cara? E eu não queria bater na porta da casa dele, porque eu acho que as pessoas vão me expulsar de lá. Eu sou chato, né? Se eu quiser conhecer o Maurício assim pessoalmente, vai dar treta. Então, como é que eu faço pra conhecer o Maurício? Me conta, Lula.
O irmão do Jorel? Tem uma banca de jornal na sua cidade?
Tem!
Então, você vai lá e você pede, pergunta pro moço... Onde tá a Mônica? Mônica, aí você já sabe o que é o Maurício Souza e o trabalho dele.
Olha, agora eu ia falar que se você puder ir em sebo, sabe? Porque eu não sei como é que tá a produção atual. Mas se você puder ir em sebo, eu consideraria você a comprar os almanacão.
Nossa, era muito legal.
O almanacão era a festa do final do ano. Era dezembro chegando, férias rolando. Você tem que levar uma coisa pra você se divertir. Nas férias, porque era muita história e eram muitos joguinhos pra você
e era
fazer.
Era um formato monstro de grande, né?
Era um formato monstro, era muito bom de tudo. Eu adorava o Manacão. Então, se você encontrar um Manacão, pegue um e se divirta.
Se divirta. E torça pra ninguém ter feito os passatempos que tem no meio.
E daí você vai fazer.
Era engraçado que tinha tanto o Manacão quanto o grande Almanac de férias, que era o da Disney. Eles ficavam lá competindo. O mais legal pra mim era comprar os dois.
Mas eu também comprava os dois. Era divertido. Era muito bom ter os dois.
Mas das Graphic MSPs, é difícil de indicar porque eu gosto de várias, mas... Eu acho que as duas da Turma da Mônica, o Laços de Lições, que são feitos pelo Vitor Cafage e Luca Fage, os dois irmãos, muito interessantes, eu recomendo, especialmente se você gostava da Mônica, porque são uma visão um pouco mais adulta, até com um pouco daquele clima dos filmes que a gente assistia na Sessão da Tarde, sobre a Mônica. Mas tem outras coisas. Se eu começar a falar, eu não vou deixar muito espaço pro Andrei. Então o Andrei fala as dele e depois eu volto.
Olha, o que eu gostaria de falar pra você é que eu tô nesse momento fazendo uma anti-formação de quadrilha, que é, se por mim, eu não abriria o mangá da Mônica. Vem hater, vem em mim, vem... Bate aqui na minha cara, eu não quero nem saber. Porque aí entra simplesmente, eu não tenho nenhuma opinião formada, porque eu li acho que meia história e já me deu pavor e eu larguei. Mas a criança que cresceu vendo a Mônica pequenininha, etc e tal, eu tenho pavor de imaginar que ela é uma adolescente cheia de hormônios, com outros adolescentes como Cebolinha cheio de hormônios, e que eles gostariam de fazer coisas que gente cheia de hormônios quer fazer uma com a outra. Então eu não quero, eu não quero, então...
Eu não quero ver isso.
E eu sei, as pessoas crescem, você deveria mudar a sua visão pra você aceitar que... Dane-se, não vou, não quero, e se você gosta, parabéns pra você, e se você defender em comentário que o mangá é incrível, eu vou dizer parabéns pra você, seja feliz, mas eu não vou ler o mangá. É isso.
Eu cresci, mas eles não precisam, né? Tem alguma coisa que você acha que vale a pena, então, pra indicar?
Mas fora o Almanacão? Fora o Almanacão?
Ah, você falou do Almanacão. Nossa, já tinha esquecido disso.
Fora o Almanacão? Olha, eu vou indicar os compêndios, que é o MSP 50, o mais 50, o terceiro, que é 50 mais. Então, pega um desses, porque você... Primeiro porque você vai ter várias histórias curtas, que eu acho uma delícia. E você vai ter vários artistas convidados. E você tem não só a galera das histórias, mas a galera das charges, que eu acho muito divertido ver os desenhistas fazendo pequenas charges com o... com personagens do Maurício de Souza. Eu acho que vale, esses compêndios, todos eles valem a pena.
Então, só pra esticar mais essa formação, que não acaba mais, tem duas gráficas MSP que eu acho que valem a pena. Uma é o Ingá, do Piteco, né? Feito pelo Chico, que é paraibano, que desenha uma barbaridade. E ele faz uma adaptação da história toda do Piteco, né? Pra Paraíba na pré-história. E explica o que aconteceu na Pedra do Ingá, que tá lá no Paraíba, que é aquela pedra onde tem pinturas rupestres e tal. É muito bonito, cara. Vale muito a pena. Mistura lendas brasileiras, tem uma coisa assim de história ancestral. É bonito demais.
Eu tô curioso.
As cores são lindas. Vai lá.
Eu tô curioso que o seu personagem favorito não apareceu ainda nas suas indicações.
Vai aparecer agora.
Né? Porque, né?
Pois é, vai aparecer agora. Porque esse não dá pra não falar. Se você só tem dinheiro pra comprar um, você não quer comprar o do Bidu, porque você não gosta dele, compre Chico Bento, Pavor Espacial. É feito pelo Gustavo Duarte.
Eita!
Que é o camarada sensacional, um cara que é expert em fazer histórias sem texto, sem diálogo, né? Então tem vários momentos sem diálogo.
É uma pessoa que não dialoga, mas comunica.
E comunica os desenhos. E cara, é de chorar, de rir. Eu caí pra trás. E além de tudo, de quebra, você vai descobrir o nome de verdade do Zé Lelé.
Nossa!
Mistério!
Mistério! Se você gosta de Maurício de Souza, se você ainda lê as novas histórias do Maurício de Souza, se você curtia Maurício de Souza, se você está curtindo Maurício de Souza, ou se você infelizmente gosta da Turma da Mônica versão mangá, deixe o seu comentário aqui pra gente, que a gente quer saber. A gente quer saber o seu comentário. Escreva pra gente. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter e acabou. Ah, não, a gente tem e-mail.
Tem e-mail.
Eu sei que vocês não vão mandar e-mail, mas a gente tem e-mail também, que é o quadrilhagem@gmail.com. E você pode escutar a gente em qualquer lugar. Você já deve saber disso, porque você está escutando nesse momento. Então, eu sou o Andrei Mosqueto.
E eu sou o Lula Carneiro.
E esse foi um Quadrilhagem.
Quadrilhagem. Quadrilhagem. Quadrilhagem. Quadrilhagem. Quadrilhagem. Quadrilhagem. Pior que eu engasguei de verdade.